Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tá tudo certo com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Google Gemini bloqueia resposta sobre eleições em diversos países. Aplicativo da Uber para motoristas chega ao Android Auto. Imposto de renda 2024 liberado. E muito mais. Ah, lembrando aqui, Semana do Consumidor já começou aqui no Tecmundo. Corre lá para nossa página de ofertas ao vivo. O link tá aqui embaixo. Agora deixa o like, amigão, e eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Até daqui a pouquinho. O Google Gemini, ou Gemini, não poderá responder às suas perguntas sobre eleições. A empresa vai limitar algumas interações do chatbot com inteligência artificial relacionadas ao período eleitoral em todos os países com votações iminentes. As restrições de respostas do chatbot já entraram em vigor, informou o Google. A medida deve interferir em conversas de usuários dos Estados Unidos, cujas eleições estão marcadas para novembro deste ano. Abre aspas. Dada a extrema cautela sobre um tópico tão importante, começamos a implementar restrições sobre os tipos de perguntas relacionadas às eleições para as quais o Gemini retornará respostas. Assumimos com seriedade a nossa responsabilidade de fornecer informações de alta qualidade para esses tipos de consultas e trabalhamos continuadamente para melhorar nossas proteções. Fecha aspas, explicou o Google. Quando o usuário pergunta algo relacionado ao período eleitoral, seja sobre os candidatos, os políticos ou os partidos, o Gemini diz que ainda está aprendendo a responder à questão e sugere o uso do buscador para buscar mais informações. O chatbot ainda pode ser induzido a falar sobre o assunto, mas vai barrar qualquer interação óbvia acerca do tema. Em testes feitos pelo Tecmundo, o Google Gemini já mostra a nova mensagem, indicando o buscador como a melhor alternativa. Ainda que o Gemini não seja pensado como um buscador, o público pode utilizá-lo para conferir informações de forma rápida e sucinta, e o Google aparentemente sabe disso. Ao restringir as respostas relacionadas às eleições, a companhia evita que o chatbot seja utilizado como ferramenta eleitoral. Há muitas estratégias usadas hoje para aplicar golpes na internet, mas, sem dúvida, uma das mais perigosas é o deepfake. O termo é uma união de deep learning e fake e aponta uma técnica bem sinistra, a de usar a inteligência artificial para gerar imagens e vídeos falsos. Imagine, por exemplo, que alguém use um software para criar um vídeo seu dizendo que está passando necessidade e está pedindo dinheiro e depois mande esse vídeo para sua mãe. Ou seja, é muito difícil que ela não caia no golpe, né? Esse tipo de conteúdo é realizado por algoritmos muito avançados que conseguem aprender sobre os rostos e vozes e assim reproduzem a aparência e as expressões reais de uma pessoa. Isso pode gerar problemas seríssimos, como no caso das eleições, em que um candidato faça um deepfake para prejudicar a imagem do concorrente. É bem difícil para uma pessoa leiga identificar um deepfake, mas é preciso prestar atenção nos detalhes. Se for olhar bem, essas imagens costumam apresentar problemas de sincronização e conter outras pequenas inconsistências de cor e imagem. Para conseguir fugir dessa, também mantenha sempre em sua máquina um bom antivírus que consiga detectar atividades suspeitas. Uma ótima opção é o Kaspersky Premium Total Security, que garante uma ótima proteção para tudo que você faz na internet. Quer saber mais? Então confere o link que está aqui embaixo na descrição. A ByteDance, empresa responsável pelo TikTok, está desenvolvendo um novo aplicativo. O serviço é uma rede social para o compartilhamento de fotos e o seu lançamento parece bastante próximo. Quem encontrou a novidade foi o site The Aspig Android, durante uma avaliação de rotina do código do aplicativo do próprio TikTok. Em uma de suas versões mais recentes, há uma série de menções ao novo projeto, atualmente testado sob o nome provisório de TikTok Photos. Apesar de não ter sido oficialmente confirmado pela empresa chinesa, pelo código o serviço parece já em fases avançadas de desenvolvimento. A expectativa é de que a rede social seja lançada em breve para dispositivos móveis Android e iOS. De acordo com o site, o TikTok Photos opera de forma integrada com o TikTok original em um processo similar ao feito pelo Instagram com a rede social Threads, ambas da mesma empresa, a Meta. Dessa forma, será possível compartilhar fotos entre os apps e usar o mesmo login para criar um perfil no novo serviço sem muito esforço. Por enquanto, não há imagens que mostrem a interface da plataforma. Porém, a logo do serviço já aparece no código do TikTok, com o mesmo esquema de cores do aplicativo de vídeos de curta duração. Apesar de permitir a publicação de imagens estáticas, o TikTok é mais voltado para o compartilhamento de vídeos. Foi a plataforma chinesa, inclusive, que originou a tendência desse tipo de clipe e foi copiada por Instagram e YouTube nos formatos Reels e Shorts, respectivamente. O programa gerador do Imposto de Renda 2024 foi liberado para download pela Receita Federal nesta terça-feira às 9 horas. Ele está disponível para quem precisa fazer a declaração, cujo prazo de entrega vai do dia 15 de março a 31 de maio. Assim como nos anos anteriores, o programa IRPF 2024 tem versões para computador e dispositivos móveis. Se você vai usá-lo para fazer a declaração no PC ou no notebook, efetue o download na página da Receita Federal. Na hora de baixar o arquivo, escolha a opção conforme o sistema utilizado, que é o Windows, o Linux ou o macOS, ou a alternativa multiplataforma, que vem com um arquivo comprimido .zip. Todas trazem o Java embutido, não exigindo mais a instalação à parte, exceto a versão zipada. Nesse caso, o usuário precisa tê-lo em sua máquina. Já para declarar seus rendimentos no celular ou no tablet, é só baixar a versão atualizada do app Meu Imposto de Renda nas lojas Play Store e App Store. Há ainda a opção de fazer a declaração online na página Meu Imposto de Renda, acessada por meio do portal ECAC. Neste ano, a Receita Federal já irá disponibilizar a declaração pré-preenchida, mas apenas para usuários do nível Ouro e Prata. Aos demais, só no dia 15 de março. E se você quiser saber como levar a sua conta .gov para o nível prata ou ouro, acessa o link que vai estar embaixo de uma assistência tech muito bom do Léo Rocha. O acesso será liberado para as pessoas que possuem conta no portal gov.br com autenticação também em duas etapas habilitada. Nessa modalidade, anteriormente disponível apenas para quem tinha certificado digital, traz a declaração preenchida previamente com base em informações já prestadas à Receita Federal por outros meios, cabendo ao usuário conferir os dados e fazer as alterações, se necessário, além de complementar o cadastro. Além disso, fique de olho na fila de prioridade. Este ano, quem optar por esse meio de preenchimento ou desejar receber a restituição via Pix, também serão contemplados primeiro. O app da Uber para motoristas parceiros agora está disponível no Android Auto, permitindo acessar as funcionalidades da plataforma diretamente na tela do carro. A integração foi lançada na semana passada, chegando primeiro a mercados selecionados, sendo disponibilizada no Brasil a partir de segunda-feira. Com o suporte, profissionais do app de transporte podem utilizar uma série de ferramentas no display da central multimídia do veículo sem a necessidade de manusear o app no celular. A aceitação de viagens e a consulta a trajetos detalhados são alguns dos recursos disponíveis. Para aproveitar as funcionalidades, basta conectar o smartphone à tela do carro, lembrando que ela precisa ser compatível com o Android Auto. Os displays com Apple CarPlay também podem aproveitar a integração, uma vez que a compatibilidade com o sistema da maçã foi lançada em outubro do ano passado. O espelhamento do app Uber Driver nas telas com Android Auto está disponível nos celulares com Android 8.0 ou superior. Com o aplicativo atualizado, é necessário emparelhar o telefone com display via Bluetooth ou cabo compatível e iniciar o sistema operacional no monitor da central multimídia do carro. A taxa de expansão do universo, também chamada de constante de Hubble, é considerada uma das descobertas fundamentais da cosmologia moderna, pois auxilia os cientistas na compreensão da evolução do universo. Há pouco, a NASA e a Agência Espacial Europeia, que é a ESA, anunciaram que os telescópios espaciais da atualidade confirmam a taxa. Os pesquisadores das agências espaciais descrevem que o telescópio espacial James Webb e o telescópio Hubble coletaram dados que confirmam a taxa de expansão do cosmos. O primeiro telescópio a fornecer dados sobre esse tema foi o Hubble, e recentemente os cientistas utilizaram James Webb para confirmar a informação. Muitos cientistas detalharam que as medições do Hubble sobre a taxa de expansão não concordam com outros cálculos. Até aí, os astrônomos acreditavam que talvez as observações estavam incorretas, mas o James Webb realizou medições e entregou resultados que concordaram com os dados do antigo telescópio. Agora, os estudiosos sabem que o Hubble estava correto desde o início. Os dados coletados pelos telescópios resultam em um enigma chamado tensão de Hubble. um mistério ainda não resolvido sobre a taxa de expansão do universo em comparação com a taxa do universo primordial. Segundo os pesquisadores do estudo, alguns erros realmente podem ocorrer na medição quando começamos a observar mais profundamente o cosmos. Por exemplo, a aglomeração estelar pode afetar a aferição do brilho das estrelas mais distantes. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o link da notícia aqui embaixo. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 13 de março de 1781, usando um telescópio, o astrônomo inglês William Herschel observou um pequeno objeto que se movia lentamente pelo céu. A princípio, pensava que havia descoberto um cometa, mas a observação contínua revelou um planeta, logo chamado de Urano, em homenagem ao deus grego do céu. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paion e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela @Felipe Paion. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e tchau, tchau.